Você fica agora com mais um programa independente nas ondas da Rádio Fiscar. Aqui você escuta diferente.
Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas.
Ia chegar, salve, salve, ouvintes da Rádio Fiscar. Que alegria chegar aqui nessa rádio. Olha, eu me formei em 2011... E em 2011 eu era estagiária aqui, então faz desde 2011 que eu não chego nesses estúdios. Que honra estar aqui estreando hoje a segunda temporada do DDD, Detalhes do Disco Dela. Esse programa que vem te convidar para dar um mergulho profundo no disco delas, das mulheres da música brasileira. Mas nessa temporada, especialmente as mulheres de Sampa, as minas de Sampa. E, cara, que curadoria difícil de fazer, hein? São Paulo é o estado mais populoso e onde todos os artistas vêm tentar a vida. Então a gente pensa, ah, eu vou entrevistar Lued de Luna. Não, é da Bahia. Vou entrevistar Alzira Espíndola. É de Campo Grande. Vou entrevistar Flora Matos. É de Brasília. Mas o pessoal todo chega pra São Paulo mesmo pra fazer as suas carreiras. Mas eu... Sara Mascarenhas, uma São Carlense nata, que fez jornalismo aqui na região, em Araraquara. Vim aqui hoje falar para vocês de um disco que faz parte da minha história, da história de muita gente dessa cidade, desse país e do mundo. Afinal de contas, Rita Lee é uma grande gênia. Não vou dizer que ela era a rainha do rock porque ela não gostava, e eu respeito as mulheres. Mas ela, sim, marcou a história do rock brasileiro, a história do pop nacional, a história da música popular brasileira quando ela compunha a banda Os Mutantes. E hoje a gente vai falar desse disco que é o maior ícone do rock brasileiro, internacionalmente reconhecido como um disco que mais simboliza o rock brasileiro, que é o Fruto Proibido. O Fruto Proibido, que é o quarto disco de carreira dela fora dos Mutantes, mas é o segundo disco dela ao lado da banda Tutti Frutti, que é uma banda maravilhosa. Mas vamos lá, vou dizer para vocês como é que funciona esse programa. Esse programa a gente vai falar em três blocos, por três prismas do disco. Não é que a gente vai chavar faixa a faixa, não. Isso é outro programa que eu faço. Vocês podem ouvir lá no Spotify os outros programas que eu faço também. Mas aqui a gente vai olhar para esse disco a partir do prisma da inspiração, do contexto histórico e da ficha técnica. Então, com muita alegria no coração, a gente vai abrir esses trabalhos. Solta a vinheta, DJ!
Bloco Passional. Que paixão te move a criar?
Bom, como não fui eu que criei esse disco ele me moveu, ele me fez ser apaixonada pela música, me fez ser apaixonada pelos palcos. Então, eu vou falar do que esse disco moveu a mim. Foi um álbum influenciado por uma variedade de fatores. Em termos musicais, ele refletiu a crescente influência do rock and roll progressivo, do glam rock, do hard rock. E, nossa, Rita Lee apavorou nas composições. E ela traz vários parceiros também. Mas, para mim, as músicas que mais ficam de inspiração, e eu não posso deixar de lembrar da minha mãe e do meu pai quando eu falo desse disco, foram Luz del Fuego, Agora Só Falta Você e Ovelha Negra. Músicas que ficaram aí aclamadas pelas suas mensagens, né? Luz del Fuego, eu não tô muito certa, mas tenho quase certeza de que é uma das primeiras músicas feministas que a gente encontra no Brasil. Ela exalta a existência da mulher, ela discute o padrão da mulher, ela vem discutir tudo isso que diziam que a mulher devia ser. E a Rita Lee, ela era um ícone de tudo diferente dessa mulher que propagada aí pela sociedade patriarcal da época. Afinal de contas, o Brasil vivia uma ditadura naquele período.
Mas enfim, do mesmo jeito que a Rita Lee, eu cresci numa família de muitas mulheres. Então ouvir Luz Del Fuego e pensar sobre essa letra, e principalmente ver minha mãe cantando essa música por muito tempo, por São Carlos e região, me fez ser o que eu sou hoje. Outra música que me faz lembrar, né? Vou falar da minha mãe. Minha mãe, Helena Mascarenhas, ela tinha a Rita Lee como uma de suas grandes referências, ao lado de grandes cantoras como a Madonna, a Annie Lennox, a Chrissy Hynde, a Joan Jett. Minha mãe também cantava, tocava teclado, teve várias bandas e, como eu falei já, fez muitos shows. Casos e DCS conheciam demais a Ellen e os Hooligans. A minha primeira lembrança é dela cantando Mutantes e depois Rita Lee. Que depois eu fui para os palcos levando esse legado da minha mãe, cantando essas canções. Principalmente Agora Só Falta Você e Ovelha Negra, que todo mundo cantava, todo mundo queria ouvir. Mas especialmente Agora Só Falta Você, ou melhor, Ovelha Negra, minha mãe uma vez fez um show lá num espaço que era uma escola de futebol em frente à primeira sede da Oficina Cultural, lá na Rua Larga. E ela cantou Ovelha Negra, e quando acabou aquele bloco, aquele set musical do show, ela desceu do palco e veio correndo me abraçar, eu tava lá. E aí eu lembro que naquela hora que ela cantou Ovelha Negra, ela sentou num dos monitores, num dos retornos do palco, e virou de costas pra plateia, e eu não entendi aquela cena. E ela tava cantando chorando, e ela veio, quando ela saiu do palco, ela veio me contar, me abraçar e contar que ela, cantando aquela música, sentiu que eu me sentia como a ovelha negra da família. E aquilo, isso é uma memória emocionante aqui pra mim. Me emociona agora contar isso pra vocês. Mas é disso que a gente fala aqui nesse programa. Agora Só Falta Você é uma música que eu também trago no coração. Por uma dor também. Quando meus pais se separaram em 1993... eu cantava essa música pro meu pai, eu já invadia os palcos, foi assim que eu comecei a cantar. Como eu tinha muita facilidade de gravar letras e meus pais eram músicos e os músicos viviam na minha casa, eu tinha muita facilidade, eu conhecia muitas letras. Então eu subia no palco e eu passei a ser requisitada para cantar Agora Só Falta Você. E toda vez que eu cantava Agora Só Falta Você, eu pensava no meu pai. E é assim que a gente vai terminar esse bloco passional, chamar música, que eu tenho aí falando já de três canções emblemáticas e muito significativas e que tocam a alma de muitas pessoas. Então, toca DJ!
Yeah. Yeah.
Gente do céu, esse disco, assim, ele vai arrepiando, né? A cada som, a cada nota, a cada palavra que a Rita Lee emite pela boca dela, né? A gente ouviu agora a Ovelha Negra, que ficou consagrada aí em novelas da Globo, né? É óbvio que nesse contexto antirracista hoje a gente não gosta de ficar falando tanto Ovelha Negra, mas a mensagem dessa música, ela ressoa em muitas mulheres que querem realizar seus sonhos e ser o que são. Então, obrigado, Rita Lee, por essa composição maravilhosa. Ouvimos também Agora Só Falta Você, que é outra canção que beira o romantismo, mas beira o feminismo e beira o empoderamento, essa emancipação da mulher diante do casamento. E Luz Del Fuego, né, que discute todo o padrão da mulher, do que ela quer ser, fala da maçã, fala da barriga da mamãe. É uma música incrível. Eu amo, obrigado, Rita Lee. E assim que a gente já passa a bola pro contexto histórico-político, bora de Bloco Memorial.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
O contexto dessa obra, ele é bem, bem polêmico, até porque quando a gente pensa em 1975, e isso é importante falar, esse disco está completando 49 anos, o ano que vem, são 50 anos de Fruto Proibido lançado, a gente deveria ter uma reedição aí para estourar ainda mais esse disco que foi super vendido, que é super reconhecido como o disco de rock brasileiro no mundo. E tem vários contextos que a gente pode falar, né? O primeiro contexto político é que a gente vivia em ditadura e que Rita Lee sempre foi subversiva, sempre foi, teve uma veia humorística muito política e ela sempre cutucou a ferida onde deve ser cutucada. Ela nunca deixou isso passar batido. E então ela foi a artista brasileira que teve maior número de músicas censuradas no período da ditadura, algumas nesse disco, inclusive, mas no contexto da mulher, vamos falar de gênero, já que a gente está falando de contexto político histórico, é um disco onde ela quer se consagrar como uma grande cantora, como uma grande compositora, como uma grande mulher do rock brasileiro. Porque 2 anos antes ela tinha sido expulsa dos Mutantes, justamente que eles alegavam que ela não tinha cacife para ser uma artista tocando rock progressivo. E estava aqui conversando em off com o Fernando TRZ aqui, que está operando para mim. E quando a gente pensa na trajetória dos Mutantes, quando a Rita Lee sai, eles entram em decadência no sentido do que eles estão oferecendo para o público. A música passa a ser muito mais uma música tocada para eles do que tocada para o público. E a Rita Lee, ela não tocava para ela mesma. Ela sempre fez para que todo mundo se sentisse tocado por essa música. Ela era uma artista nata mesmo, nesse lugar de tocar a alma da gente. Então, os 4 primeiros discos, ela fala de bruxa, ela fala da natureza. Nesse disco, ela traz Paulo Coelho para compor canções com ela. E quando você ouve a música O Toque, que a gente vai ouvir em breve, você consegue reconhecer a presença do Paulo Coelho nessa música. E como que ela pensa, né, em chamar o Paulo Coelho? Exatamente nesse lugar de querer se consagrar como uma cantora do rock. E ela faz o disco mais emblemático de rock nacional. E aí ela consegue. E o Paulo Coelho, na época, era considerado o maior letrista de rock no Brasil. Afinal de contas, ele estava nada menos ao lado de Raul Seixas, né? Então presta atenção aí na letra de O Toque. E nessas considerações que eu estou fazendo aqui para vocês, porque Rita Lee é a nossa grande desbravadora do feminismo na música brasileira, do rock brasileiro no mundo e de trazer essas perspectivas pra gente com muita autenticidade, com muita força. A Rita Lee, quando decidiu sair dos palcos, ela foi enfática e ela permaneceu, sustentou o desejo de estar fora dos palcos, assim como ela sustentou o desejo de ser a maior cantora de rock no Brasil. Mesmo ela não gostando de ser chamada a rainha do rock, ela foi, não tem pra ninguém, não tem pra Pete, não tem pra ninguém que veio depois. Ela é a maior cantora de rock no Brasil. E vamos então ouvir mais Rita Lee, porque eu já falei tudo. Ah, eu quero só contar uma história curiosa. Rita Lee cresceu numa família de mulheres
E a família dela tinha uma ligação muito forte com Rio Claro. Muita gente deve saber disso já. Mas Rita Lee passava as férias de infância em Rio Claro. O pai da Rita Lee nasceu em Santa Bárbara do Oeste. E a mãe da Rita Lee nasceu em Rio Claro. Quando a mãe da Rita Lee conhece o pai... Meu, por sorte ela não foi filha do Ulisses Guimarães. Porque o Ulisses Guimarães estava lá no baile de carnaval paquerando a mãe da Rita Lee, entendeu? Então bora de música, porque agora já foi política, curiosidade, vamos de som.
alguém fez confusão. Vou dar um tempo, preciso de distração. Às vezes cansa minha beleza, essa falta de emoção e de sensação. Que eu devo me cuidar. Tem certas coisas que a gente não consegue controlar.
Peace.
estuda pra passar. E já fuma com essa idade. Doutor, desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock and roll.
Pois é, que blocaço esse também, hein? Esse tal de rock and roll que é parceria com a composição com o Paulo Coelho. Que versos, né? Porque é super subversivo, é super atual. Até hoje você escuta e você reconhece essa atitude nos jovens. Ouvimos também o Fruto Proibido, que é a música que dá nome ao disco, que é outro rock delícia de ouvir, que tem essa pegada mais glam, mas também vamos ouvir Cartão Postal, que é o blues do disco mesmo. E o Toque, que é uma canção que poucas pessoas botam play, vão sempre nas mais populares, mas o Toque é uma composição de Rita Lee com Paulo Coelho. E, cara, já comecei a fazer o bloco pessoal, ficha técnica, solta a vinheta!
Bloco pessoal, quem faz parte dessa criação?
Esse programa tá acabando, é rápido mesmo, são 50 minutinhos aqui para você, mas a gente conseguiu dar uma passada por todo o disco e falar sobre o grande pano de fundo que ele é, tudo que ele tem para falar pra gente. E é importante dizer que a maior parte das composições são sim da Rita Lee. Esse disco foi lançado pela gravadora MDON, o produtor foi Andy Mills. O formato em LP saiu em 1975, em CD em 1991. E tem quero falar da banda. Quem que faz parte do Tutti Frutti? O Tutti Frutti foi formado por Lee Marcucci no baixo, Luiz Carlini na guitarra, Frank Paulino na bateria e percussão. E nosso amigo Marco Bosco estava aqui quando eu falei que ia falar do Fruto Proibido, inclusive ficou super feliz e falou: meu amigo Franklin Paulino é o baterista desse disco e é um batera incrível mesmo. Tem a dupla Rubens e Gilberto, os irmãos Nardo, nos vocais. E as faixas são basicamente arranjadas por Rita Lee e o grupo. Ela faz parte de todos os arranjos das composições. Agora Só Falta Você é uma composição de Rita com Carlini. Cartão Postal é uma composição de Rita Lee com Paulo Coelho. Fruto Proibido é só da Rita Lee. Esse tal de rock and roll, como eu já disse na hora que eu desanunciei o bloco, Rita Lee e Paulo Coelho. O Toque, que eu também já falei, é Rita Lee e Paulo Coelho. E tem nessa música o Manito tocando Hammond, que é muito bom também. E são poucas as participações especiais desse disco, então fica gravado aí. O Manito participa também na música Pirataria, que é de composição da Rita com o Lee Marcucci, e o Manito na flauta. Luz del Fuego, que é uma das minhas preferidas, ela é muito potente, é uma composição da Rita, e não tem outras participações. Tem o Guilherme Bueno no piano participando, que é fantástico também. Ovelha Negra, só a Rita Lee. E essa música tem uma participação especial, que é da própria Rita Lee tocando violão. Por isso que quando a gente tem aquela versão do acústico, a gente vê ela, né? Tocando e cantando Ovelha Negra. Bom, esse foi o DDD pra vocês. Semana que vem tem mais, mês que vem tem mais, porque esse é um programa mensal, vai chegar pra vocês aqui toda segunda, quinta-feira do mês. E a gente já está preparando aí uma curadoria muito especial. Quem vai estar aqui com a gente no Abril Indígena é a cantora, compositora Soto MC, com seu disco Ritual, que é um processo todo de autodescoberta, de investigação da sua ancestralidade indígena. O pai da Soto veio de Fortaleza, é da aldeia do povo Cariri. Ela, inclusive, esteve lá no final do ano passado fazendo uma grande visita a essa ancestralidade. E a gente vai contemplar esse disco que é maravilhoso. E eu fecho aqui o programa com muita alegria, meu coração transbordando. Que bom estar aqui na Rádio Fiscar de novo, que bom estar aqui em São Carlos. Escutem, mulheres, esse ano é ano de eleição. A gente teve uma cena vergonhosa na cidade essa semana. Hoje é 14 de março. Hoje a gente é um dia político, é um dia de lembrança, de reflexão. Marielle Franco foi executada ao lado de Anderson Gomes. que era o motorista. A gente ficou por 5 anos perguntando quem matou e quem mandou matar. Agora a gente quer saber por quê e por que não estão presos. Assim eu termino o DDD, detalhes do disco dela, e deixo vocês aí com a música mais linda do disco, Cartão Postal. Até a próxima.
Você escutou mais uma edição do DDD, detalhes do disco dela.
Muito diferente.
95,3 FM, Rádio Fiscal.